e o consumidor brasileiro pode economizar até R$ 2.000 nas compras em supermercados, isso em um ano. A pesquisa foi feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, em 1.156 pontos de vendas. Isso em 20 cidades brasileiras, 13 estados e também no Distrito Federal. De acordo com a pesquisa, comprar produtos líderes de venda, 104 itens, sai 19% mais caro, por exemplo, no Distrito Federal do que em Pernambuco. Na pesquisa, uma série de dados também mostram que é preciso fazer pesquisa de preços antes de ir às compras e tentar abrir mão dos produtos de marca. Alguns produtos que não são tão conhecidos podem ter o preço mais barato. O comportamento do consumidor realmente, no dia a dia, pode significar uma grande economia no final de um ano? Eu converso agora com o economista Neio Pérez Gualda, que é doutor e professor de economia da Universidade Estadual de Maringá. Professor Neio Pérez, boa tarde.
Boa tarde, Gil.
A economia que o cidadão faz no dia a dia, ela tem um resultado a longo prazo. Essa pesquisa, por exemplo, fala dos supermercados. O cidadão deveria abandonar um pouco mais o conforto e deveria se dedicar mais às contas?
É, com certeza. É, a pessoa pode, sem dúvida nenhuma, conseguir resultados bastante interessantes se ele seguir algumas regras básicas ao efetuar suas compras em supermercados. Que a economia que ele vai obter ao final de um ano realmente pode ser significativa. O que nós consideramos essas regras básicas? Primeiro é evitar a compra por impulso, né? Aquela compra que a gente acaba fazendo sem estar programado. Quer dizer, você sai de casa para comprar determinados itens e quando chega ao supermercado, pelo efeito demonstração, você acaba adquirindo muitos outros itens que a princípio não estava no seu planejamento de estar comprando ali naquele momento, naquele dia. Então, a regra para evitar a compra por impulso é a lista de compra. Toda vez que se dirigir ao supermercado, faça uma lista daquilo que realmente você está precisando comprar e é o objetivo da sua ida ao supermercado. Ah, o segundo ponto, já a pesquisa aí, você disse muito bem, é a questão das marcas líderes. De fato, as marcas líderes hoje elas cobram em média 20% a mais do que uma segunda ou uma terceira marca. Em vários produtos, a segunda marca ela apresenta qualidade tão boa quanto a primeira marca. Mas o consumidor já está tão habituado ao longo do tempo, sempre há vários anos, adquirindo sempre a mesma marca, que ele nem olha o preço da segunda marca e procura se inteirar, né? Das especificações técnicas da segunda ou da terceira marca, que pode ter qualidade similar. E aí, realmente, ele acaba pagando até 20% mais caro do que se estivesse optando por um produto tão bom quanto a primeira marca, mas talvez não tão conhecido, não tão difundido. E também existem as chamadas armadilhas das promoções, que levam o consumidor, muitas vezes, a comprar uma quantidade superior à que ele estava necessitando ou estava programado. É, por exemplo, você vai a um supermercado disposto a comprar um fardo de latinha de cerveja. E se você encontrar uma promoção atrativa, você compra dois fardos. Você vai gastar quase o dobro, porque a promoção estava colocando ela 10% abaixo do preço normal. Quando você comprou dois fardos, você gastou quase 100% a mais. Você acabou não fazendo economia nenhuma e, pelo contrário, né, gastando muito mais do que você havia previsto gastar.
Professor Neio, visitar também outros locais. A gente tem os hábitos nossos de comprar em determinados espaços, quase sempre os mais conhecidos. Circular e conhecer novos espaços de consumo também é uma saída?
É, mas é muito relativo, porque hoje a questão da locomoção urbana, ela está muito complicada, né? A questão do trânsito, a questão de estacionamento. Então, muitas vezes, a gente acaba pagando um pouquinho mais por essa comodidade. Mas vários centros de compras hoje oferecem comodidades de estacionamento e até deslocamento. Quer dizer, também se habituar sempre ao mesmo local é quase que aquele mesmo vício em relação às marcas líderes, né? Eu acabo, muitas vezes, também pagando mais caro. Quando é possível, dependendo da região que a pessoa mora, a cidade que a pessoa mora, quando é possível ele pesquisar, né, em outros centros de compra, também ele pode obter vantagens, porque com certeza ele conseguirá encontrar produtos mais baratos daquele local que ele compra habitualmente.
Agora, a internet pode ser uma solução também. Existem muitos supermercados que fazem, já permitem fazer compras pela internet. O senhor acha que esse filão vai acabar também se aproveitando dessa disputa pelo mercado, preço de produtos?
Com certeza, porque a internet, ela, para o lado do consumidor, ela traz algumas comodidades e alguns confortos, né? Que o deslocamento até o local físico do supermercado acaba acarretando vários inconvenientes. E a internet, ela, para o lado da empresa, ela reduz muitos custos, né? Então, é possível hoje, pela internet, comprar, não ainda na linha de gêneros e primeiras necessidades, mas na linha de eletrodoméstico, hoje a gente consegue comprar pela internet mais barato do que em lojas. E hoje já os sistemas estão com um nível de segurança extremamente adequado. Então as vendas, né, pela internet vêm crescendo muito e eu acredito que em breve estará muito difundido também a questão de gêneros alimentícios, material de limpeza, material de higiene. Gradativamente vai entrar no hábito, né, do consumidor efetuar compras pela internet. Eu acho que isso aí vai aliar conforto a uma certa economicidade.
Com o período de uma recessão, inclusive o governo hoje falou de algumas medidas para preparar o país para uma possibilidade de recessão, de reflexos da crise econômica mundial. É nessa hora em que o consumidor tem que estar atento? É essa prática cotidiana dele que pode também prepará-lo para uma crise?
Exato. Esse é o grande alerta que o consumidor tem que estar preparado, e acho que é um alerta que todos os meios de comunicação deveriam estar difundindo mais, que se dá na figura do crédito. O consumidor tem que... E aí a questão, se ele abusar do crédito e acabar parcelando o cartão de crédito ou não conseguindo quitar em dia as faturas do cartão de crédito, as taxas de juros hoje cobradas nos cartões de crédito estão proibitivas. E o que que ocorre? A pessoa tem que ter a consciência que o limite do cartão de crédito, ou mesmo a possibilidade de dar um cheque pré-datado ao supermercado, esse crédito não amplia a sua capacidade de compra. A sua capacidade de compra é determinada pela sua renda. Por exemplo, a pessoa que tem um salário de R$2.000, ele tem que ter a consciência plena que durante um mês, ao longo do mês, ele só pode gastar R$2.000. Não é porque o limite do cartão de crédito é de R$5.000 ou de R$10.000, e apresenta uma comodidade imensa hoje pagar pelo cartão de crédito, que ele pode avançar a sua real capacidade de compra. Porque ao que ele avançar, ele não vai conseguir saldar. E aí todo aquele esforço, mesmo que ele tenha feito todo o esforço de lista de compra, de promoções adequadamente compradas, se ele estourar o limite da sua capacidade de pagamento, ele vai cair em parcelamentos de cartão de crédito ou outras cheque especial, se for o caso dos cheques pré-datados em supermercado, e aí ele vai pagar um juro altíssimo. Como há uma no horizonte, há uma nuvem negra quanto às possibilidades de recessão na economia mundial, que nenhum país ficará imune, né? Uns mais, outros menos. Então, cabe ao consumidor também, de uma certa maneira, se resguardar, se prevenir. E a recomendação básica é não abusar do crédito. O crédito deve ser visto apenas como uma comodidade para um pagamento, mas não como um aumento da sua capacidade de pagamento. A sua capacidade de compra é determinada pela sua renda. Extrapolou isso, ele entra num processo de endividamento.
E aquela velha parceria de família, né, professor? A família tem que estar afinada, senão nós temos um remando para um lado e outro para o outro.
Exatamente. Principalmente que hoje é muito comum, né, os cartões de crédito, os administradores estendendo, né, para dependentes, né, cartões adicionais para outros membros da família, e aí esse esforço tem que ser conjunto, a conscientização tem que estar conjunto. Então o orçamento familiar, a família se reunir, somar a nossa renda é tanto e nós temos que equilibrar nosso orçamento dentro desse limite.
Professor Ney, uma última pergunta. Quando se fala em crise econômica e possibilidade de recessão e se fala do comportamento do consumidor e com esse crédito excessivo que o senhor até colocou agora há pouco, a gente tem que saber utilizar. Nós temos aí um juro de cheque especial que cresce cada vez mais. Além dessas medidas que o cidadão tem que tomar, né? Qual deveria ser a prioridade do cidadão? Mas porque ele vai pensar lá, como é que eu vou organizar a minha vida? Quem que é o primeiro? Qual é o primeiro ponto que ele tem que partir? Ele tem que partir do salário, tem que partir do gasto, tem que partir dos sócios da família?
Veja, essa questão é muito objetiva de responder. Nós temos que controlar as variáveis que nós podemos controlar. Por exemplo, a nossa renda. Por exemplo, se eu sou um assalariado, eu não consigo chegar no meu patrão e falar assim, olha, esse mês eu gastei 20% a mais, portanto eu preciso que você me pague 20% a mais. Isso não vai ocorrer. Eu não tenho controle sobre o meu salário. Isso é determinado por fatores exógenos, fora da minha capacidade. Agora, o que eu gasto, ele é 100% controlado por mim. A decisão de gastar é minha. Então, essa é a variável de controle. Então, eu tenho que centrar meu esforço e o esforço da minha família nos gastos, no planejamento do gasto, porque a renda depende de terceiros. Então, onde que eu tenho que centrar o esforço? Já me prevenindo se vir realmente uma situação mais difícil no futuro, é quanto os meus gastos e, no caso especificamente brasileiro, que as taxas de juros, de cheque especial e de cartão de crédito, ela ultrapassa os 200% ao ano, então o cuidado é não se endividar. Hoje, quem se endividar, ele entra numa ciranda, né? É uma bola de neve o crescimento do endividamento, ele não vai conseguir se reequilibrar tão facilmente. Então, é controlar os gastos para evitar qualquer processo de endividamento.
Professor Neio Pérez Gualda, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço isso. Boa tarde para você.
Conversei com o doutor em economia, Ney Pérez Gualda, professor da Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre o consumo. Iniciamos nossa conversa sobre a economia que se pode fazer com as compras de mercado. Uma pesquisa feita pela Protest, que é a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, aponta que é possível economizar em um ano quase R$ 2.000. Sabendo os pontos de compra, sabendo dar prioridade a produtos, não a marcas. E o professor Neio também falou um pouco sobre como se organizar para consumir de forma responsável, o cuidado que se tem que ter com o crédito.